Cê não tem ideia como essas coisas marcam. E lá no fundo faz refém. Se você for julgar, vai se perder nos labirintos dentro de você. Agora acredita e vem comigo, vem viver. A mão que aponta um dedo esconde três, de volta apontados pra quem fez. Acredita e vem comigo de uma vez. Estou lhe convidando pra viver uma história escrita por nós dois. Agora acredita e vem comigo, vem viver. As fantasias dentro de você, o mundo que eu imaginei pra nós. Acredita e vem comigo, vem viver.
Me sentindo mais formosa, tô virando flor. Tô na temperatura de um acho que eu estou toda enfeitada de amor. Eu acho que eu estou toda enfeitada de amor. Eu acho que eu estou toda enfeitada de amor. Eu acho que eu estou toda enfeitada de amor. Hoje acordei que era só carinho. Eu hoje acordei que era só paixão. Peguei meu travesseiro e abracei todinho. Botei os meus segredos para o meu colchão. Eu hoje sinto a brisa com cheiro de rosas. Me sentindo mais famosa, tô virando flor. Tô na temperatura de mulher dengosa, gemendo e me entregando toda enfeitada de amor. Eu hoje tô virando. Que eu estou toda enfeitada de amor. Eu acho que eu estou toda enfeitada de amor. Eu acho que eu estou toda enfeitada de amor. Eu acho que eu estou toda enfeitada de amor. Eu acho que eu estou toda enfeitada de amor.
Eu acho que eu estou
toda enfeitada de amor. Eu acho que eu estou toda enfeitada de amor.
Acabei de passar no bairro onde eu morava, nossa. Ainda tem a pracinha que a gente brincava, é raiz. Lá eu fui tão feliz. Era correria pra caramba, muito sonho e pouca grana. Só quem tava lá pra saber como foi. Eu pedi tanto, mais chance só. Sonhei de um jeito e Deus fez melhor. A preta venceu, encheu a mamãe. Bairro onde eu morava, nossa. Ainda tem a pracinha que a gente brincava, é raiz. Lá eu fui tão feliz. Era correria pra caramba, muito sonho e pouca grana. Só quem tava lá pra saber como foi. Eu pedi tanto, uma chance só. Sonhei de um jeito e Deus fez melhor.
Itapuã FM 742.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Ele não presta, abre teu olho. Nem tudo que brilha nessa vida é ouro. O papo é reto, é sem malícia. Quando a esmola é muito santo, desconfia. depois que quebrar a cara, não vale chorar. A culpa não é minha, se cê não quer me escutar.
Sucesso
Itapuã.
fico mandando mensagem querendo te ver. Sabe por quê? Você me faz bem. Eu não consigo pensar em ninguém.
Oh, que coisa boa. Tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa, de boa, de boa.
Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina.
Apaixonadinha.
Bagunça minha mente,
frente.
Ela aceita quando ela quer. Gosta das coisinhas, mas pra frente. Olha o sabor dessa mulher. Tem um tom de bagunça minha mente.
Olha o shortinho, curtiu que ela passa. O shortinho, curtiu que ela passa. Olha o shortinho, curtiu que ela passa. Mostra que você sabe sentar. Vá, vá, senta, vá, senta, vá. Mostra que você sabe sentar. Vá, vá, senta, vá, senta, vá. Mostra que você sabe sentar. Se provoca acabando com tudo nesse paredão.
Toma um copo de uísque, não é brincadeira não.
Ela desce, se provoca acabando com tudo nesse paredão. Mostra que você sabe sentar, vá, vá. De trás, de trás, de trás, de trás.
Mostra que você sabe sentar, vá, vá. Senta, vá, senta, vá.
Mostra que você sabe sentar, vá, vá. Senta, vá, senta, vá. Mostra que você sabe sentar, vá, vá. Senta, vá, senta, vá.
É o canário, tá ligado?
Ela senta quando ela quer. Gosta das coisinhas, mas pra frente. Olha o sabor dessa mulher.
Tem um tom de bagunça na minha mente.
Ela senta quando ela quer.
Gosta das coisinhas, mas pra frente.
Olha o sabor dessa mulher.
Tem um tom de bagunça na minha mente.
Olha o shortinho, curtiu o que ela passa.
Curtiu o que ela passa.
O shortinho, curtiu o que ela passa.
Mostra que você sabe sentar. Vá, vá,
senta, senta.
Vai,
senta, vá, senta, vá.
Mostra que você sabe sentar.
Vá, vá,
senta, vá, senta, vá.
Mostra que você sabe sentar.
Vá, vá,
senta, vá, senta, vá.
Itapuã.
Céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto.
leva pro futuro, vislumbrando o horizonte seguro. É tão bom viajarmos juntos e viver aproveitando tudo. Novos sonhos ao amanhecer. Imagine um milhão de sorrisos, cada um com seu jeito de ser, mas ligados no mesmo destino. O branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, a faca e o queijo, o inseto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor.
Tô sem retorno, meu irmão. Já tá na hora? 8:01. Pessoa foi. Boa noite, você nem me avisou nada. Começou, hein? É, começamos o programa. Estamos aqui, hein, pra falar de futebol. Hoje, segunda-feira. Segunda-feira, dia 13 de julho, ano 2026. Vamos falar de dupla Bavi, né? Bahia e Vitória reestreiam no Campeonato Brasileiro. É, o Vitória joga na quinta-feira contra o Vasco aqui no Barradão, e o Bahia joga também em Salvador, mas joga em casa na Arena Fonte Nova contra Chapecoense. Vamos repercutir aquela declaração de Rogério ontem, vamos repercutir também essa história de Wagner Leonardo, se vem, se não vem, essa história de Fábio Mota se reunir com o presidente de organizada, se procede, se não procede. Então daqui a pouco a gente vai debater tudo isso e mais. É, rapaz, eu quero entender, né, se o Bahia tá preparado ou não pra sequência da Série A. Porque eu, sinceramente, ouvi ontem Flávio dizendo que achou que o Bahia jogou bem. Eu não achei, não. Eu não achei, não. Mas é cada um, lógico, com sua análise, com sua opinião, com sua discussão. Mas vamos trazer aí pro torcedor o que é que o torcedor acha de tudo isso. Você participa a partir de agora, 996542750, 996542750. Como Vitória folgou, não jogou, a gente começa com o Tricolor de Aço. Vamos nessa, trazer as primeiras informações do Bahia, as primeiras informações do Tricolor. Aliás, obrigado a Dona Rita, viu? Um beijo pra você, Dona Rita, resolveu o BO. Graças a meu bom Deus, obrigado, Dona Rita. Seu Pedro, muito obrigado. Eu tava aqui me tremendo todo hoje de manhã, mas Dona Rita resolveu meu B.O. Um beijo no seu coração. E pra falar do Bahia, tá chegando ele!
Marcos Valença.
Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, nosso grande Flávio Lodeiro, Everton Bruno e também o nosso grande Henrique Juliano. Pra poder falar do Bahia, Fábio, vamos lá começar a falar da derrota do Bahia ontem para o Fluminense. Bahia acabou perdendo por 2-0, muitas reclamações de um pênalti em cima do Ademir, do motivo pelo qual foi anulado o gol do Bahia.
Inclusive, Valência, quando você puder, não sei se a gente já tem esse lance do pênalti, pra gente também analisar e debater passo a passo. A gente pode mostrar o vídeo depois, colocar o pênalti,
e depois
você colocar aí também a situação do desabafo. Desculpe, vamos lá.
Vamos nessa, vamos continuar falando da equipe do Bahia. Teve o pênalti que não foi marcado, teve o gol que o motivo pelo qual foi anulado não foi dito pela arbitragem, uma arbitragem confusa Segundo a visão dos jogadores do Bahia, não foi explicado o motivo pelo qual ele anulou o gol. Pelo menos de uma maneira, ele mudou de opinião durante alguns minutos. E o Bahia acabou no segundo tempo cometendo um pênalti com o Luiz Gustavo, um pênalti infantil. O Luiz Gustavo acabou fazendo esse pênalti, cometendo esse pênalti em cima do jogador da equipe do Fluminense. O Hulk acabou fazendo o gol, abrindo o marcador. E depois o Cano acabou fazendo o segundo gol da equipe do Fluminense. Em uma jogada, mais uma jogada pelo lado esquerdo, defensivo do Bahia. O Hulk tabelou com Samuel Xavier foi na linha de fundo e deu passe. O Cano, em um toque só na bola, fez o gol que garantiu os 2-0 da equipe do Fluminense. Pontos que a gente pode analisar: Gui Herrera estreou no dia de ontem. O Alejo Vélez também estreou no dia de ontem. O Bahia aqui, no primeiro tempo, realizou algumas mudanças, né? Na formatação da equipe, em termos de peças. Começou com o Ronaldo, na lateral direita o Marcos Victor. A defesa com David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme na lateral esquerda. Lembrando que o Iago Borducci e o Luciano Juba não participaram do jogo. Inclusive, a expectativa é que o Borducci vire a opção para o jogo contra a equipe da Chapecoense na sexta-feira. O Luciano Juba ainda fica um período mais afastado. O meio de campo com o Acevedo ganhando a posição que era de Caio Alexandre no primeiro amistoso, tendo Eric ao seu lado. Everton Ribeiro não participou do amistoso. A expectativa, inclusive, é que ele vire a opção. Estava sendo preparado, inclusive, para esse duelo contra a Chapecoense. E do lado esquerdo, no meio de campo, o jogador Rodrigo Nestor, ganhando a posição do Jean Lucas. Ademir, Eric Puga e William José. Esse foi o ataque do Bahia no primeiro tempo. No segundo tempo, assim como aconteceu no duelo contra a equipe do Montevideo City Torque, o Rogério Ceni mudou o time todo. Os 11 titulares acabaram deixando o gramado, entraram os 11 reservas. E aí teve o Gui Herrera, o Roman Gomes na lateral direita, a defesa com Fred Lippert, ao seu lado Canu e o Luiz Gustavo atuando como lateral esquerdo de forma improvisada. O meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo. Lá na frente, Sanabria, Everaldo e Alejo. Na sequência, o Bahia ainda colocou mais duas peças na partida: o Juan Pablo e o David Martins. E o time do Bahia que acabou perdendo. Quem saiu na bronca, senhor Henrique Juliano, com o resultado, com a marcação da arbitragem, foi o técnico Rogério Ceni. Em entrevista ao GE, vamos trazer a entrevista, inclusive se você estiver no YouTube, você vai poder acompanhar, o técnico Rogério Ceni reclamando muito da arbitragem no jogo amistoso de ontem.
A temporada tem sido boa, esses dois jogos contra o City Talk e hoje aqui, dois jogos bons para se fazer, ajudaram muito a passar essas semanas de treinamento, é a terceira semana que a gente está. O problema é que você vem para cá, você já sabe que o Fluminense é um grande time, jogar no Maracanã, tudo tal. E a única coisa que eu pedi para nosso departamento foi que não fosse um árbitro daqui. Uhum. E botaram o cara que apita jogo no CT deles. Aí o cara, você vai lá no campo perguntar, não foi falta do William. Aí você vai olhar o vídeo, o William nem toca no jogador. Depois ele fala, não, mas foi falta do Nico. Um cara que no mínimo está assistindo Copa do Mundo, então aí perde a credibilidade. Então você vem aqui para ser otário. E para ser otário, não compensa você viajar 2.200 quilômetros para ser otário de um árbitro contratado para fazer o resultado acontecer. Então pra gente perde um pouco o sentido. Como teste, foi muito bom. Primeiro tempo, a gente jogou, acho que tive as melhores chances podia ter feito 2-0, um pênalti claríssimo no Ademir. E o pênalti também deles foi claríssimo também no primeiro gol. Segundo tempo, a gente também tem que corrigir algumas coisas, mudamos um pouquinho a maneira de jogar nesses dois jogos. Como amistoso, muito válido. Mas o rapaz aí que veio aí quebrou. Eu falo pra eles, a única coisa que eu te peço, põe um juiz de fora, um juiz de qualquer lugar, do outro lugar do país, pra ficar uma coisa séria, né? Porque são dois times sérios, né? E o jogo deixou de ser sério quando nem ele sabe o que ele deu numa falta e não deu um pênalti claríssimo no Ademir e deu esse com tanta convicção. Mas é legal, o Hulk fez o primeiro gol, ele deve estar feliz. Todo mundo aqui sai contente do estádio com o Fluminense ganhando, o Hulk feliz, a gente sendo prejudicado, normal, tranquilo. Agora, um cara que se diz juiz de Confederação Brasileira de Futebol fazer um serviço desse aqui, isso é uma vergonha.
Tá aí então o desabafo do Rogério Ceni, né? Vamos trazer assim, como desabafo do Rogério Ceni em relação às marcações do árbitro da partida no jogo de ontem, em que o Bahia acabou perdendo por 2-0 para a equipe do Fluminense. Então, as reclamações foram colocadas e o Bahia acabou sendo prejudicado, mesmo sendo amistoso, a reclamação do técnico do Tricolor, Fábio Gomes.
Vamos aos lances polêmicos aí, Henrique Juliano. Vamos ver se a gente já tem alguma coisa aí, Henrique Juliano, ou não. Vamos ver se a gente baixa aí, por favor, para poder a gente trazer os lances polêmicos. Eu vou começar então, antes de você analisar, Flávio, os lances polêmicos. Vamos deixar para fazer a análise dos lances quando a gente estiver mostrando simultaneamente no YouTube, tá? A gente vai trazer esse gol mal anulado do Bahia, esse lance do pênalti também para poder a gente discutir. Mas agora você vai analisar o desabafo do Rogério Ceni. Um desabafo que para mim se faz necessário, ok. Mas que acima de tudo tem uma crítica à direção do clube. Porque quando ele diz claramente, eu avisei, a única coisa que eu não queria era viajar não sei quantos quilômetros e ser feito de otário. Pronto. Então eu acho que pior do que o árbitro, o papelão foi da diretoria do Bahia. Porque quando o técnico avisa que é legal fazer o amistoso, mas pondera, olha, vamos fazer um amistoso, mas vamos fazer minimamente organizado, né, com uma arbitragem que seja imparcial, porque eu não tenho como provar que a arbitragem foi para roubar o Bahia. Não posso afirmar isso aqui. Mas foi um papelão que o árbitro fez ontem. E mudou sim a história do jogo. O Rogério diz aí que até o pênalti de Luiz Gustavo foi muito pênalti. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Depois, quando eu vou dar a opinião, na hora que a gente mostrar o lance, aí eu explico o porquê da minha dúvida. Mas pra mim foi uma arbitragem muito controversa. Mas a gente vai discutir isso já já pra analisar esse desabafo do técnico Rogério Ceni. Tá chegando ele, o nosso comentarista.
O comentarista do povo, Flávio Monteiro.
Boa noite, Flávio.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Marcos Valença, Reinaldo Oliveira, Henrique Juliano, você, Everton Bruno, e você também nas redes sociais, no YouTube e também lá na Itapuã FM. Obrigado pela sua audiência. Rapaz, o jogo de ontem foi um pouco do que nós vimos contra o Montevideo City Torque, né? Vamos falar um pouco sobre a arbitragem, depois a gente fala sobre o jogo no momento dos lances. Mas chama a atenção o grau de nervosismo, assim, de insatisfação do Rogério Ceni. É claro que é um jogo amistoso, a gente sabe que o jogo não vale absolutamente nada. Sempre os profissionais querem vencer os jogos, mas chama a atenção. Eu acho que talvez esse ponto seja um ponto de dissonância aí do processo. É o grau de insatisfação do Rogério Ceni depois de um amistoso contra o Fluminense, onde não valia absolutamente nada, tá? Ele ficou na bronca com a arbitragem, tem motivos para isso, podia ter dado o recado de outra forma. Eu acho que a bronca foi válida, mas não tem absolutamente nenhum efeito, porque a arbitragem não é a arbitragem que vai... Não foi escolhida pela CBF, foi escolhido pelos organizadores do clássico lá, do Fluminense, salvo engano. O Valência vai até confirmar, mas o Bahia não teve custos nesse amistoso contra o Fluminense no Maracanã. Não sei quanto foi o público, mas teve um bom público, né? Eu acho que tiveram mais de 10 mil pessoas ontem no Maracanã assistindo Fluminense 2, Bahia 0. O Bahia teve aí suas reclamações com a arbitragem, sobretudo no primeiro tempo, mas nós tivemos um festival de cartões amarelos para o Bahia no primeiro tempo, um festival de cartões amarelos para o Bahia no segundo tempo. Nós tivemos um membro da comissão do Bahia, o Charles, sendo expulso. Não é comum o Charles sequer tomar cartão amarelo, que dirá ser expulso. Você mal ouve o Charles falar durante os jogos, para você ver o nível de nervosismo que estava ali no entorno do Bahia. E isso, obviamente, que tem lá as suas justificativas internas e as pressões internas para vencer os jogos. Mas chama atenção porque o Rogério Ceni fez uma reclamação viril, muito enfática em relação ao amistoso, a sua insatisfação contra o comando do amistoso, que foi o árbitro da Federação Carioca, que apita a Série B, Série C e Série D, além das séries dos campeonatos cariocas, o campeonato principal, Série A2, Série A3 e por aí vai. Mas chama atenção porque o Rogério Ceni, me parece que já tinha dado o recado para a diretoria do Bahia buscar um árbitro que seja minimamente ok, mas obviamente que ele parece não ter sido atendido porque foi escolhido o árbitro para o Fluminense. E ele disse lá na entrevista, daqui a pouco a gente já passou a entrevista de Rogério Ceni ontem, ele disse na entrevista que a arbitragem apita jogos no CT do Fluminense, né? CT, obviamente, jogos de base e tudo mais, e aí gerou uma certa insatisfação por parte do treinador do Bahia, mas não só por parte dele, mas como da sua comissão técnica. É estranho, viu, Fábio, porque o Bahia demonstrou um grau de nervosismo muito alto e não justifica você, vindo de uma intertemporada, estar pilhado desse jeito.
Mas acho que já é a pressão mesmo, é muito tempo. Essa questão do incômodo das vitórias, eu sei que o Bahia terminou a parada aí vencendo, foi o Botafogo, não foi o último
jogo? Venceu por 2-1 de virada.
Pois é, então, mas mesmo assim, o Rogério sabe que o trabalho dele tá no limite, tá. No limite com o torcedor, sabe?
Os dois, viu? O Zubeldia também foi pra parada do Copa do Mundo com a corda no pescoço, assim como também o Rogério Ceni, foram dois treinadores que terminaram o campeonato na primeira fase no limite ali da paciência do seu torcedor. O técnico Luiz Zubeldia, inclusive, foi aventado sair do tricolor carioca, da mesma forma que o técnico do Bahia foi aventado sair do tricolor baiano. Os dois treinadores não tiveram um bom primeiro turno, primeira perna, digamos assim. Mas o Zubeldia, apesar da vitória, hoje nas redes sociais do Fluminense, o Fluminense foi muito criticado por falta de produtividade, por falta de padrão de jogo, por diferença técnica com o Bahia.
Eu vi algumas emissões dizer que o Bahia foi dominado pelo Fluminense.
Não foi dominado
pelo
Fluminense.
Aí eu disse, rapaz, que análise louca, retalho. Eu achei um jogo bem mequetrefe por dois lados.
Por dois lados, claro. O primeiro tempo, inclusive, o Bahia teve
um
controle melhor das ações, teve oportunidades de gol, algumas oportunidades de gol. É bem verdade, o Bahia não teve uma criatividade no meio campo típica de um meia de criação como o Everton Ribeiro, mas teve o Rodrigo Nestor fazendo bons lançamentos, bons passes, o Eric um pouco mais apagado, como nós falamos, o Ademir também pela direita, mas quando ele apareceu, o Bahia criou chance. Inclusive, o lance da penalidade que a gente vê daqui a pouco, fugiu exatamente da bola trabalhada, mas o Bahia não foi dominado pelo Fluminense, tampouco também dominou o Fluminense. O segundo tempo foi um jogo totalmente insosso até o lance da penalidade máxima. Então, eu não entendo, assim, aí, Fábio, a minha percepção, eu não entendo a razão pela qual o Rogério Ceni demonstrou esse grau de raiva, né? Porque foi desproporcional para o evento. Se o Bahia contra a Chapecoense na próxima sexta não produzir, e aí ele vai ter todo o direito de reclamar também do gramado, de qualquer coisa que seja, aí é um outro tipo de análise, porque valem 3 pontos e o Bahia precisa se recuperar na competição. Vale pela quarta rodada, é importante lembrar, né? Tanto o Bahia como o Vitória tem um jogo a menos, assim como o Botafogo e Chapecoense, frente aos seus adversários na Série A. O Botafogo, o Bahia vai pegar a Chapecoense e o Vitória vai pegar o Vasco da Gama agora, em um jogo adiantado, já que o Vasco tem um compromisso pela Copa Sul-Americana, salvo engano. Mas jogo de sexta-feira vale 3 pontos. Então, é sobre esse jogo que ele tem que conversar, sobre discutir, para ver se ele vai conseguir dar um padrão de jogo ao time que ele vem treinando. Teve tempo para isso, né? A gente viu algumas mudanças táticas, o Valença adiantou ontem, mas tiveram algumas mudanças táticas, muito embora essas mudanças táticas no processo de marcação não repercutissem em uma melhor compreensão do sistema defensivo, mas o Bahia, obviamente, teve mudanças importantes e o Rogério Ceni demonstrou um grau de irritação, na minha avaliação, desproporcional. Razões para isso ele teve. mas eu não acho que um jogo amistoso, Reinaldo, Valença e Fábio, deva ter esse tipo de virilidade na reclamação. É claro que está dentro da razão dele, ele se sentiu prejudicado e está no direito de reclamar, porque o direito de reclamar é universal. Eu só acho que ele passou um pouco do tom, porque ele não faz isso em jogos que valem 3 pontos, ou não faz isso de uma forma regular. Né? Assim como o Cadu Santoro fez contra, salvo engano, o Palmeiras, e teve aquela repercussão junto ao STJD, em aquelas questões todas de penalidade, né? de multa que ele tomou, ele e o Cadu Santoro. Salvo engano, o Cadu Santoro tomou 12 dias, ele tomou 30 dias, salvo engano. Mas sobre esses jogos, eu acho que ele deve reclamar, se for o caso. Mas o jogo contra o amistoso, eu acho que não vale a pena ficar se desgastando, apesar dele está na razão dele.
Eu acho que tá certo. Vamos lá, Valença.
Vamos aos lances? Nosso Bora. Henrique tá aí com os lances pra gente poder trazer o possível pênalti. Pra mim foi pênalti em cima do Ademir. E na sequência, o gol do Bahia.
Vamos, pode, a gente pode narrar por cima aí. Vamos lá, Valença.
Aí é o contrário, aí é o contrário. Aí tá é o pênalti aí do Fluminense.
Se quiser, pode deixar isso aí. Já tá aí, vamos analisar. Vamos começar pelo final. Tem nada não. Vamos lá. Pra mim aí, Valença, eu vou querer sua opinião. Rapaz, ó, eu marcaria o pênalti, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho essa convicção toda de que há o pênalti, não, tá? Mas assim, não acho que é um erro de arbitragem, um absurdo marcar esse pênalti, não.
Mas o Rogério até confirmou, disse que foi pênalti, na visão dele foi claro. Eu acho que o pênalti, ele acontece, porque o contato é muito, muito leve, mas é o contato da perna dele na coxa, não tem nada a ver com o chute.
Luiz Gustavo é muito estrambelhado. Se você todo me errado,
Fábio, até ator. Entrar nessa discussão.
Fica à vontade. Né?
Por esse ângulo aí.
Bota a vinheta dele aí pra ele não falar sem vinheta, vai.
Boa noite. Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio, né? Boa noite, Valença, Flávio Lordelo. Por esse ângulo aí, Fábio, eu não daria pênalti, não.
É isso que eu tô dizendo.
Por esse aí.
É isso. Esse
tá, ângulo eu queria ver certeza, por outro não. ângulo. Por esse aí eu não daria, não.
É isso.
Ah, mas foi pênalti, velho. Foi.
Não, por baixo pode até ter
o
sido.
Toque, não, mas o toque foi no quadril. Eu
tô aqui,
é isso.
Dá pra ver aqui por esse ângulo aí.
É porque o ângulo aí não é da arbitragem. A arbitragem tá no outro ângulo lá de
diagonal. Outra coisa, a gente sempre analisa também velocidade normal, por esse ângulo aí eu não daria.
É.
Minha visão é essa aí, tá?
Mas o contato do joelho dele com a coxa do
Samuel Xavier. Ali com a parte da...
Aí pode ser por trás, isso aí que você tá falando.
Pela perna outro... esquerda, a perna esquerda dele,
tem outro...
da movimentação, ela dá um toque na coxa do Samuel Xavier e aí tira ele da velocidade da jogada.
Mas esse aí, pelo que eu tô vendo aqui agora, não.
Porque, por exemplo, o Samuel, ele tá praticamente com a bola dominada. Se ele vai em posição normal, ele toca na bola. É. Ele domina a bola. Ou
qualquer
bate
toque,
nele,
qualquer
tipo.
Toque, então, qualquer que chegar nele.
Se chegasse ali, é um pênalti.
Mas veja, se você observar, o corpo do Samuel Xavier faz um movimento antinatural para o movimento que ele estava fazendo, que é de deslocamento lateral. Observe. Ele desloca mais ou menos meio metro em direção à linha de fundo. Que é exatamente o toque
pra
que
você
o Luiz
foi pênalti, né,
claro. Foi pênalti, claro.
Não, pra mim é.
No momento do lance ontem, não foi, Valença? Eu falei pênalti. Eu falei pênalti na hora.
Tá, por esse aí entendo, que eu tô vendo agora,
entendo, assim, não, nós não temos o outro ângulo. Na outra emissora nós tínhamos o outro ângulo, não podemos mostrar, mas o ângulo que você vê na direção, na diagonal da arbitragem, você vê claramente que existe o toque do Luiz Gustavo, um toque totalmente involuntário, sem querer, tá?
Sem querer é pênalti.
Não, sem querer é pênalti. Então, claro, claro.
Mas
ele tocou sim no quadril e ele conduziu e que valorizou também o Samuel Xavier, né? Aí se joga e tudo mais, mas foi pênalti, aí o Bahia não tem que reclamar, não. Pra mim não foi polêmico, não, foi pênalti sempre.
Pra mim eu tenho dúvida, mas naturalmente poderia sim dar o pênalti, mas agora, eu tenho dúvida.
Vamos ao lance do gol, Henrique? Vamos ao lance do gol aí.
Do Bahia,
Do Bahia, e aí é pra poder ver o que é que foi marcado nesse lance.
Nada, é perigo de gol aí. Isso aí é muito claro, que ele foi marcado zorra nenhuma. Ele inventou isso aí, não teve absolutamente nenhuma irregularidade e nem ele soube explicar.
E não ficou claro pra mim também ali se houve o toque no braço de Acevedo. Não ficou muito claro ali.
Agora eu fiz uma pergunta à Valença, no grupo, né? Na verdade, perguntei a vocês.
Eu vi
todos,
se batesse uma parte do corpo e depois pegasse no braço.
Isso.
Se valeria aquela regra que é o do lado oposto.
Da defesa, por exemplo, né?
Isso.
Porque assim, se você chuta no gol e a bola bate na coxa e bate na mão do zagueiro, não é pênalti. Nesse caso aí, se é em pró-atacante...
Eu acho que em pró-atacante é marcado.
É isso, aí eu tenho que saber da regra o que é, eu realmente não sei. Eu ia perguntar isso ao Lúcio hoje, mas não me lembrei. Só tô me lembrando chegando aqui. Então, pró-atacante é marcado a mão ou não? Se o cara cabeceia e bate na mão dele...
É uma dúvida que eu tenho também.
É isso.
A gente tava discutindo até isso em relação
ao... Se o lance... A orientação da FIFA é que se o lance... resulta no gol do atacante a mão, independente se bateu ou não.
Vamos lá.
Essa é a orientação da FIFA, né?
É veja isso aí. Que eu tô olhando aqui agora. É, segundo as diretrizes da IFAB, International Football Association Board, sobre a regra 12, não é considerado falta quando a bola bate primeiro no corpo do jogador e em seguida resvala ou bate no próprio braço ou mão. Ok? Pronto.
Não fala
a
nada de
única exceção.
É isso aí.
É, essa regra ocorre se o braço estiver em uma posição antinatural, ampliando o corpo, o que não é o caso, pelo menos pelo
que eu vi. Tem nada a ver com o que você falou do ataque, tem nada a ver com a questão do atacante.
Agora deixa eu ver a questão do atacante aqui.
Tem uma orientação, você vai ver aí, Rei. Se... Isso aí foi polêmica durante um bom tempo, tá? E aí...
Aqui, ó.
Pronto.
Se a bola bate no corpo do jogador de ataque... e em seguida toca em seu braço ou mão antes da bola entrar, o jogo é considerado, a jogada é considerada irregular.
Pronto.
E o gol deve ser anulado pelo árbitro.
Então, se pegou na mão, a arbitragem teria acertado.
Independentemente da sua intenção. Mas eu não vi no lance...
Não, não mostra pegando na mão.
Não mostra, tá? Mas o árbitro não sabe o que marcou. Ele marcou alguma coisa, depois ele foi ali tentando encaixar a sua marcação. Esse é um lance polêmico, Fábio, porque eu entendo que existe ali na disputa de bola do Nico Acevedo com o jogador do Fluminense uma potencial carga faltosa. Eu não vi falta
não,
ali.
Falta nada. Não.
Veja,
falta não.
Eu estou colocando no debate. Eu não vi falta, tá? Mas quando ele pula nas costas, você pode levar a interpretação de que eventualmente poderia ter tido uma carga. Eu, particularmente, não vi falta em nenhum momento.
Pelo que eu vi o juiz apontando, ele apontou pro braço.
Mas depois ele mudou a marcação.
Porque ele percebeu que ele fez merda. Ele saiu fazendo besteira e aí nem ele sabe o que é que ele deu.
Esse lance é polêmico. Pra mim foi um gol legal do Bahia, irregularmente anulado. Mas dos dois lances, eu acho que esse aí é um lance que poderia sim ter uma discussão interpretativa. Muito embora eu aqui, no momento, falei que o lance foi irregularmente marcado como falta.
Tem mais alguma coisa aí, Valença? Ou eram esses lances só polêmicos?
Na verdade, o lance do pênalti, ele a gente vai dar uma segurada aqui.
Daqui a pouco a gente mostra.
E teve um lance do pênalti referente em cima do Ademir, que pra mim acontece. Porque quando você tá disputando ombro a ombro, é ombro a ombro. A partir do momento que o jogador tá na sua frente, não tem mais como ser ombro a ombro.
Aí é ombro costa.
É.
Mas o lance foi igual, o lance plasticamente foi igual ao lance do
Juan Pablo.
Juan Pablo.
É isso. E nos
só
dois,
que do outro lado, né?
É. E nos dois pênaltis. Pra mim,
nos dois pênaltis também.
Não consigo. Quando o jogador passa à frente e o outro atleta faz o movimento de ombro, ele não tem como acertar o ombro do outro atleta.
Não tem como.
Agora, é aquela coisa. Vai o impacto, não sei das quantas, isso aí. Mas se existe o contato. E o contato é nas costas do Ademir, pra mim é pênalti.
Bora, vamos lá. 996542750. Quero que o torcedor do Bahia opine também sobre esses lances polêmicos aí que trouxemos, hein? E claro, a gente vai falar do Vitória, mas antes vamos colocar um áudio aí, Everton Bruno. 996542750.
Boa noite, Arena Itapuã Esporte. Ronaldo Oliveira, aqui é Xavier do Calabar. Eu tô sempre batendo nessa tese. Nada de Leonardo botar pro Vitória, na minha opinião. Ele chamou a Vitória de time pequeno, entendeu? Então, eu discordo dele vir pra aqui pro Vitória. Valeu? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Calabar também.
Valeu, o Reinaldo disse que vai buscar no aeroporto. Bota a vinheta dele aí.
Reinaldo Oliveira.
Venha, Reinaldo!
Beleza, viu, Fábio? Buscar no aeroporto não é pra tanto não, tá? Mas que seria uma boa contratação pra elevar o nível, pra aumentar a competitividade do elenco, seria, viu, torcedor? Seria porque até então não vem mais. Tá, o Grêmio até inclusive se irritou com as declarações recentes do presidente Fábio Mota, que cobrou publicamente, eu quero meu dinheiro. O Grêmio tá devendo, eu quero meu dinheiro. E aí o Grêmio não gostou, disse que não ia mais negociar com Vitória, apesar até do jogador ter até conversado com Fábio Mota, tendo interesse em retornar. Mas as coisas não vão acontecer. O que é que o Vitória queria? Aquilo que eu já tinha explicado, né? O Vitória queria abrir mão das parcelas vencidas, e, ou melhor, abrir mão das parcelas a vencer, que são uma de US$1 milhão e mais US$500 mil, que são essas duas parcelas, 5, 6, 7, 8 milhões mais ou menos, né, o que o Grêmio deve ao Vitória. Abriria mão disso, o jogador ficaria com o contrato definitivo com o Vitória. O Grêmio disse que não, que dessa forma ele não queria. O Vitória abriria mão do que tinha a receber e que ainda não recebeu, que são as parcelas vencidas. E aí as coisas não vão andar, não vão acontecer, e Wagner Leonardo não vem para a equipe do Vitória, viu, Xavier? Um abraço para você, um abraço aí para a galera do Calabá. Wagner Leonardo até então não vem pra equipe do Vitória.
Tem relação com o negócio de reunião com a organizada?
Não. Pelo que eu soube, não teve nada disso.
Que Gabriel não queria.
Não, que Gabriel não queria, é fato.
É, mas é Gabriel que manda no Vitória?
Não, mas Gabriel não queria. Inclusive, ele publicou algumas fotos aí nas suas redes sociais, dizendo que é contra, traíra mais nunca, aquelas coisas, né?
Sim.
E aí não aconteceu. Mas não foi por isso, não. Foi porque o Vitória reclamou publicamente e o presidente do Grêmio não gostou. Imagina.
Fábio, né? Mota tem um medo retado de Gabriel da Tui.
Aí eu não sei.
Tem, não tem o quê?
Aí
tanta
é você vez que ele, tá dizendo.
Tanta vez ele disse que não queria sair, não ia mais ser presidente, que não sei o quê. Aí teve aquela confusão. Não teve? Eu tô mentindo?
Teve. Inclusive, até quando o Dudu retornou ao Vitória, teve uma reunião com ele lá na série das debatidas.
Não sou eu que tô dizendo, não. São
mentira.
Fatos.
Não, verdade.
Mentira?
Né? Teve sim, uma reunião lá, viu? Deixa de zoada. Outra informação, Fábio, que a gente também já vem batendo na tecla há muito tempo. Alejandro Almaraz. O Vitória tem até o dia 31 de julho pra fechar a contratação de Alejandro Almaraz.
Tá doido pra perder esse jogador, Vitória.
Não é questão de perder. O empresário, ele recebeu duas propostas de salário pelo jogador. Inclusive, o clube tá até disposto a pagar o que o Vitória vai pagar. A preferência de compra é do Vitória. O empresário disse, ó, recebi aqui duas propostas, fez uma contraproposta salarial ao Vitória. O Vitória tem que correr contra o tempo, porque você tem a opção de compra, a preferência de compra, mas você tem até o dia 31/7. Passou daí, um abraço. O empresário não quer deixar ele no Vitória, essa é a verdade, tá? Só que vai respeitar a vontade do jogador. O jogador quer ficar. Gostou do Vitória, desde quando ele chegou ele tá sendo muito bem tratado. Ele quer permanecer no Vitória. O Vitória quer pagar os US$250 mil, que é o passe do jogador. O que tá pegando agora é o acerto salarial, que o empresário não aceita a proposta feita pelo Vitória e fez uma contraproposta salarial, Fábio.
Desculpe, viu, Flávio, essa história, não é duvidando de Reinaldo não, que Reinaldo é o cara, talvez o repórter do Vitória mais bem informado que tem na cidade. Essa história de que jogador quer ficar em clube, eu não como reggae de nenhum deles aí. Nenhum. Isso aí pra mim é balela, é conversa fiada. E pode até dizer que quer, mas tudo muda da noite pro dia. Então eu não entro nessa, porque pode chegar de hoje pra amanhã, Almaraz dizer, não quero ficar mais não. Quero ir embora. Então eu não como essa história. E por que que eu disse que o Vitória tá doido pra perder esse jogador? Porque mesmo tendo a prioridade, se quisesse ter assinado essa zorra desse contrato...
Já tinha assinado.
Tinha feito, pô. Tinha feito, e aí não tinha esperado chegar a proposta... Chegar a proposta salarial, nada disso. Já tinha assinado,